um assunto muito interessante. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o brincar. Isso mesmo, vamos refletir sobre brincadeiras. O que mais se observou durante este período de férias escolares? Teve início lá em dezembro, agora já na próxima quinta-feira, dia 14, o retorno das aulas para a rede municipal de ensino aqui da região. E o que se observou é que as crianças estavam ociosas, os pais também. A CBN Vale do Iguaçu convidou para estar aqui nos estúdios a representante cultural aqui do Vale do Iguaçu, a Terezinha Leonie Wolff. É uma satisfação sempre em tê-la aqui nos estúdios da CBN. Seja muito bem-vinda. Uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. O prazer é meu. A CBN é sempre muito bem-vinda com as notícias durante todo o tempo. E principalmente por esses assuntos que vocês lembram que algumas pessoas possam vir aqui dar um depoimento. E hoje eu falo, então, um pouquinho sobre o meu tempo de brincadeiras e a importância, como professora que eu fui, do que eu acho interessante em relação às brincadeiras.
Exato, e nós agradecemos a sua participação. E já que a senhora comentou aqui, educadora e representante cultural, como é que era um tempo lá atrás a recepção dos alunos para o ano letivo? Era como agora? Como é que era essa espera dos estudantes para um ano que se aproximava?
Olha, sinceramente, no tempo que a gente era criança, nós não gostávamos muito de saber que a aula ia começar.
É mesmo?
Que nós tínhamos muitas brincadeiras para fazer nas vizinhanças, em casa, mas a recepção era muito boa, os professores davam as boas-vindas e nós também retribuíamos as boas-vindas. Agora, hoje eu vejo assim que existe um pouco mais da parte assim, gerando um pouquinho mais essa parte econômica. Então, por exemplo, você enfeita a sala para receber os alunos. É um pouquinho diferente. Mas eu acho isto uma coisa muito boa, que o aluno goste da escola, que ele realmente sinta a necessidade de conviver com as outras crianças, de chegar lá, organizar as brincadeiras, que ele não pôde fazer durante as férias, porque ele estava sozinho dentro de um quarto, dentro de uma sala, assistindo um jogo dentro do computador, coisa que eu valho.
Até é muito válido ressaltar que algumas empresas aqui de União da Vitória, até nós citamos o SESC, trouxe as férias brincando, que foi uma atividade diferenciada, onde envolveu crianças também para brincarem, pedagogicamente falando. Então, tirou as crianças de dentro de casa para uma atividade diferente neste período de férias, mais lúdica.
Isso, eu acho ótimo, acho muito bom. E realmente, né, essas instituições, tipo do SESI, eles realmente fazem bons trabalhos nesse sentido. Não é só a parte para o adulto, a profissionalização, mas em relação à parte infantil, o que eu acho ótimo. Porque, às vezes, a criança, até na própria escola, ela também já não tem mais o espaço das brincadeiras. Uhum. Os pátios foram diminuídos, porque no tempo que nós éramos crianças, brincadeira de betes, brincadeiras de roda, brincadeira de meu pai matou um porco, porque naquele tempo você brincava até disso, né? E nós tínhamos as brincadeiras que serviam para o pátio e as brincadeiras para dentro da sala de aula.
Cancha de areia,
isso,
grama, enfim.
Na hora da educação física também nós fazíamos muito o cabo de guerra, o salto em distância.
Lenço atrás.
Tínhamos a brincadeira do anel. E eu sempre falo, Vanessa, que eu peguei assim algumas coisas que a cantiga, junto com as brincadeiras, era muito importante. Tudo que era brincadeira de roda tinha uma cantiga ou tinha um versinho para ser declamado. Então, essa parte, nós hoje sentimos falta. Pensa para uma criança declamar alguma coisa. É bem complicado. Dificilmente ela sabe declamar alguma coisa. E a poesia é parte de todos nós. E principalmente do ser humano, porque da poesia vem um pouco daquele aspecto, assim, sonho, daquilo que você deseja, que você procura, e muitas vezes daquilo que você perdeu, mas dentro da poesia você quer recordar.
A senhora quer dizer que a comunidade hoje está carente de ações, a senhora citou cantigas, até de músicas e de atividades que toquem o coração, que toquem a alma?
Sim. Isso é uma coisa Se você fala com uma pessoa assim, da minha idade, ela concorda perfeitamente que nós estamos vivendo um outro tempo, onde o romantismo está deixando de existir. Mas os mais jovens, não digo todos, né? Felizmente é uma minoria ainda, mas essa minoria que eles estão fazendo de música hoje, a gente não gosta mais, não tem nada que traga para a gente uns versos bonitos, alguma coisa que toque fundo a alma e que você se emocione até.
Então, há essa carência.
Existe essa carência. E isto começa até da infância.
Isso.
Então, veja, por exemplo, no tempo que nós brincávamos de mais bom dia, senhora Condessa. Isso era do meu tempo. A senhora Condessa veio de certo de Portugal, não é?
Certamente.
Ou era daqui do Brasil, que daí veio de lá e ficou por aqui. Então, a gente cantava. Era um grupo de meninas, aí vinha uma só que cantava, né? E as meninas em coro também cantavam. Então, o coro dizia assim: mas bom dia, senhora Condessa, língua de prata, dona Leonês. O seu rei mandou buscar uma das filhas para casar. Aquela sozinha cantava isso. Aí ela chegava e a turminha vinha: minhas filhas, eu não dou nem por ouro, nem por prata, nem por ouro, nem por prata, nem por sangue da lagarta. Ele: tão alegre que eu vim, tão tristonha voltarei, pelas filhas da Condessa, pois nenhuma levarei. Aí o grupinho vinha: volta cá, meu cavaleiro, escolher o seu monteiro, escolher o seu monteiro, a qual delas você quer? Aí ele vinha.
E escolhia.
Esta quero, e dedo em riste, esta quero, esta não quero, esta come pão da cesta. Bebe vinho da galeta, come queijo, requeijão, vim buscar o meu amor. Aí o amor era aquela que ficava sozinha e voltava a cantar.
Que interessante.
Então, são pequenas coisas.
Gravava melodicamente, interagia.
E veja, você aprendia não só a interpretação, porque você aprendia a melodia. Eram brincadeiras que se fazia quando você tinha lá cinco, seis anos.
Brincadeiras inocentes?
Inocentes.
A senhora diria que o que a senhora representa hoje, uma pessoa muito benquista pela sociedade, nós a intitulamos como a representante cultural, uma pessoa muito querida, tudo o que a senhora passou na infância hoje reflete a essa sua experiência na vida adulta? A senhora, o que a senhora é hoje é reflexo da sua infância?
Totalmente. Sabe por quê? Porque eu vivi muito a brincadeira de rua. Eu vivi muita brincadeira de hora de recreio na escola. Então, nessa hora da brincadeira de rua, você tinha um contato maior com a vizinhança. Aí nós brincávamos até à noite. Tem uma brincadeira que nós fazíamos que eu acho nunca mais eu ouvi e vi alguém fazer. Ficávamos embaixo de um poste, onde a luz vinha de cima para baixo, né? E olhando a sombra que fazíamos. Então, ficávamos fazendo pose, uma pose
olha
bonita
só.
Ali.
É.
Aí, contávamos até 50, olhando firmemente para aquela sombra. E depois, fixávamos rápido os olhos no céu. Aí, você vê a sombra clarinha. Daquilo que você projetou no chão, ela está lá em cima.
Olha só.
Então, isso é uma coisa assim que a física deve explicar, né, Vanessa? Mas nós, no nosso tempo, fazíamos essa brincadeira. E as mães dos
ficar
nossos...
dentro de casa nem pensar.
Não. Nossos vizinhos, por exemplo, você fazia na época de festa junina, você fazia lá uma fogueirinha na frente de casa, de uma das casas, e as mães vinham colaborar, trazendo pé de moleque, trazendo... Era o social desenvolvendo nesse sentido. E eu aprendi muito em relação a essa parte de canto e de declamação até desde a infância, né? Assim como outras coisas mais que a gente aprendeu, trabalhos manuais, etc. Mas isso já é um outro tempo. Agora, a parte de você usar a dicção, de você saber se comunicar com as pessoas, de você recebê-las, ser solidário. Isso é uma coisa que você aprende na criança, enquanto é criança.
Pontuando essa questão social do brincar que a senhora comentou, até nos bastidores nós trocávamos algumas informações e eu até anotei aqui uma frase muito interessante dita pela senhora, de que as mães eram mães de todo mundo. O que significava que a vizinhança estava toda envolvida, aí todo mundo ia passar a noite na casa do coleguinha e a mãe acabava tomando conta de todo mundo, dava banho em todo mundo comia junto, era
exatamente
isso?
Exatamente, a gente comia junto. Muitas vezes a mãe da gente ficava meio brava, né? Não quero que... Mas sabe como é que é a criança? Se você chegasse e tivesse uma sobremesa, você não evitava quando a pessoa dizia assim, quer um pouquinho? Claro que você queria um pouquinho. Então, esta parte era assim, e muito do social, assim, no sentido de aprendizagem, coisas que você não sabia. Por exemplo, eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sabia que o homem que cantava podia ser chamado tenor. Eu não sabia disso.
Uhum.
E naquela época a gente tinha muito músicas do Vicente Celestino. O Vicente Celestino era tenor maravilhoso, né?
Certo.
Fez filmes e era casado também com uma artista, Gilda de Abreu. Então, nessa época, eu lembro que, muito criança, eu fui numa vizinha, brincadeira, e ela estava fazendo alguma coisa na cozinha e eu fiquei por ali. Aí, de repente, tocou uma música do Vicente Celestino.
Uhum.
E eu disse para ela assim... E o locutor anunciou, lá na Rádio União, anunciou, vamos agora ouvir o tenor Vicente Celestino. Daí eu disse para ela assim, mas eu não sabia que o nome dele era Antenor.
Ah, ok.
Daí ela disse, aí ela me explicou, ela disse, não é Antenor. É que ele é um tenor, ele canta alto, então por isso ele se chama tenor. Essa explicação que eu recebi foi numa vizinha.
E nunca esqueceu.
Nunca esqueci.
Interessante. Então havia essa troca de experiências, essa importância do brincar. Eu estava lendo a respeito de um documentário cultural até ontem, é o documentário Território do Brincar. E ele trouxe o resultado de uma viagem de 21 meses, professora, de um casal pelo Brasil, aqui resumindo, e eles percorreram 14 comunidades em 9 estados para estudar e mostrar as brincadeiras das crianças. Olha só que bacana. Isso aconteceu entre abril de 2012 e dezembro de 2013. Eles estiveram em comunidades rurais, indígenas, quilombolas, no sertão, no litoral e em grandes cidades. E todo o material se transformou em um dos mais ricos registros de brincadeira livre e espontânea. E até, inclusive, tem uma pergunta que fizeram a eles no documentário e eu repito essa pergunta à senhora. Brincar livre, ela faz toda a diferença na vida adulta? Até perguntei a respeito da senhora. Mas olhando o coletivo, faz toda a diferença?
Faz toda a diferença. Porque você aprende muito a agilidade motora, você aprende a desenvolver a criatividade. E a criatividade, Vanessa, ela aparece de uma hora para outra. Veja bem, na brincadeira, a criança muitas vezes copia, não tem dúvida. Ela traz para o seu universo do faz de conta aquilo que ela vê no dia a dia.
Isso.
Então, as brincadeiras de casinha, as brincadeiras de boneca, de professora, de circo, coisas assim que ela vê na comunidade e ela traz para as suas brincadeiras do faz de conta. Pelo menos fazia, né? Agora eu não sei mais nem como é. Porque hoje nós vemos assim que as crianças ficam muito presas. Elas moram muitas em apartamento, não tem espaço de terra, um quintal para brincar. A rua já não é a mesma. Muitos carros, muita coisa que a criança nem deve ver assim para não se sentir mal até.
Uhum.
Né? Então eu acredito que realmente é isso que você falou.
Eu tive uma experiência recente de uma conhecida minha, a gente estava em uma conversa e as crianças brincando, aí ela disse, por que é que vocês não brincam de cavalinho com a vassoura? Aí eles pegaram a vassoura e muito empolgados e vieram para ela e disseram, e o que que faz agora? Aí ela disse, a imaginação. Aí paralisou, porque eles não conseguiram imaginar que onde é que era a cabeça do cavalo, onde é que era o corpo do cavalo. E aí que começou a explicação, né, da imaginação.
Exatamente.
O que falta é a imaginação?
Falta essa parte da criatividade. E a criatividade é uma coisa assim que você só desenvolve se você realmente realiza essas atividades lúdicas, né? E as atividades enquanto você é criança. Porque depois de adulto já é mais complicado. Tem uma história também que é da criatividade num ser adulto. Coisa bem antiga. Uma princesa estava viajando dentro de uma carruagem, toda já empoeirada.
Uhum.
E o cocheiro parou numa daquelas hospedarias de beira de estrada. E ele pediu para ela um quarto. E disse para ela que era um quarto para uma princesa. E a dona da pensão, da hospedaria, não acreditou que era uma princesa.
Uhum.
Mas o que a dona da hospedaria fez? Arrumou a cama.
Certo.
E embaixo do lençol colocou um grão de ervilha.
Uhum.
E a princesa foi dormir. No outro dia, a dona da hospedaria perguntou com ar de sarcasmo: então, princesa, dormiu bem? E ela respondeu: podia ter dormido melhor, mas tinha uma coisa me incomodando embaixo do lençol. Então, ela foi capaz de sentir o grão de ervilha. E você acha que uma outra pessoa ia imaginar o que esta dona da hospedaria fez para descobrir se ela era uma princesa mesmo?
Olha só, utilizou da criatividade, da imaginação, não é mesmo?
Isso.
Professora, eu até lhe pergunto aqui, o brincar livre, ele não pode ser uma obrigação, tanto para o adulto como para a criança? É algo espontâneo?
Veja bem, para a criança é espontâneo. Para ela traz assim para o seu mundo, se eu faz de conta, como eu já falei. Então, isso aí ela é a vida. A brincadeira para a criança é a vida. O adulto, ele brinca também, mas ele já não faz aquela brincadeira espontânea, alguma coisa do seu faz de conta. Ele, nas brincadeiras que faz, ele tenta sair do mundo atual, daqueles comportamentos do dia a dia, fazer alguma coisa que realmente ele não pode fazer em qualquer lugar ou em qualquer dia.
Uhum.
Então, veja a diferença que há. Por isso é importante a brincadeira infantil.
As suas brincadeiras na infância não dispunham da tutoria de um adulto, não é mesmo?
Não, não.
E hoje? Porque a criança, o que a gente observa e até o que foi feito neste levantamento do território do brincar, é que sem o auxílio de um adulto, as crianças não têm um amparo, não ficam, de certa forma, perdidas.
Elas...
ou desconhecem as brincadeiras.
Sim, elas precisam de orientação.
Deve haver uma tutoria.
Você falou a coisa do cavalinho.
Uhum.
O que faltou ali?
O conhecimento da brincadeira.
E a criança saber usar a criatividade.
Exatamente.
Bom, nem que não fosse o que a professora estava exigindo dela, né? Mas que ela soubesse dizendo: não, esse aqui é o cavalinho, esse aqui é o rabo do cavalinho, alguma coisa assim nesse sentido.
Até, inclusive, nesse documentário, a experiência de brincar. Eles falaram como as instituições de educação enxergam a brincadeira. E disseram o seguinte no apontamento: o que se propuseram com o território do brincar é que a escola possa olhar a brincadeira de forma espontânea, sem que seja uma proposta lúdica ou uma indução, uma provocação. O que se quer é que a escola se beneficie do que vem genuinamente da criança. Olha só, genuinamente. Quem é educador vale a pena conhecer a opinião do que é esse ser genuíno da criança. Então, um momento interessante aqui para refletirmos.
Então, eu te pergunto o seguinte, será que hoje, na hora dos recreios, as crianças brincam como a gente brincava?
Eu acredito que não.
Talvez elas não tenham aquela criatividade de saber brincadeiras, porque elas já vivem um outro tempo. Mas isto a escola pode recuperar. Eu acho que é um papel da escola agora recuperar esse período infantil, porque se a criança não tem dentro de casa ou brincadeira de rua, vai ser na escola, naquele tempinho livre que ela tenha dentro do pátio ou mesmo dentro da sala de aula, mas que ela consiga fazer uma brincadeira. Então, por exemplo, a brincadeira do anel.
O passa-anel?
Mas é que eu chamava de brincadeira do anel do maneco.
Ah, ok.
A minha já dava nome, era maneco o nome. Então, era uma roda, aquele cordão, cada criança segurando com as duas mãos no cordão, que fechava, e uma pessoa colocava o anel na mão de uma das que estavam participando. No meio ficava o maneco.
Uhum.
Então, a turma cantava e ia passando o anel. Chora, maneco, chora, chora porque não tenho anel. O anel está na roda, você é um bobalhão. Ele vem, ele vai, e aí volta, e vem, e volta. Uhum. Ele por aqui passou, e assim vai. Então, o maneco tinha que adivinhar. É na mão desta que está...
Ah, ok, legal.
O anel. Se errasse, aí então, aquela que estava sem o anel, mas que foi chamada para ter o anel, ela ia no meio da roda e ela tinha que declamar alguma coisa.
Olha só, que bem interativa
a
brincadeira.
E o maneco era aquele que tinha que adivinhar onde estava o anel. Daí ele saía. Quando ele adivinhava, ele saía de dentro de ser o maneco.
A senhora se considerava líder da turma?
Acho que sim, Vanessa.
É,
porque a gente brincava de betes, coisas assim que a gente gostava de brincar.
Meninos e meninas.
Meninos e meninas. Brincava amarelinha, brincava, como eu falei agora, essas brincadeiras de roda, nós tínhamos muito. O rato e o gato, seu gato está em casa, né? Então, aí a turma dizia, há uma hora, duas horas, aquela brincadeira que a gente fazia de rato e gato, né? E tantas outras brincadeiras que a gente... Pular corda.
Uhum.
Corda era uma coisa maravilhosa que a gente fazia.
Isso.
Você pulava a corda uma só ou até duas cordas. E quem manejava a corda, a gente dizia que ela boleava a corda.
Uhum.
E a pessoa, então, podia... Ou ela
agora entrava, quem vai bolear?
É agora quem vai bolear. E daí, se ela errava, ela passava a ser a boleadora, né?
Muito interessante.
Então, são coisas assim que eu lembro do meu tempo de criança e acho que foi uma coisa assim que me ajudou muito na vida.
A senhora diria que o brincar teria um papel utilitário para a criança?
Eu acredito que ela pode tirar proveito de muita coisa. É como eu penso, né? Você faz aquela brincadeira do faz de conta, então você está aprendendo alguma coisa que venha de fora e você está trazendo para o seu eu.
Uhum.
Né? Agora, tem muitas coisas assim que nós até, se formos procurar, não estou falando assim num sentido pejorativo, mas o professor... Ele não é mais tão preparado para isso, né? Então, no tempo
talvez porque quem assume é a nossa geração ou a geração que talvez não teve esse contato.
E os instrumentos que entraram, né?
Exato.
Muita coisa que veio dentro da eletrônica, então a gente já nem fala mais tanto sobre transmitir de boca a boca.
Uhum.
Né? Agora, na escola normal... Quando a gente fez escola normal, nós tínhamos muita coisa nesse sentido, dentro da educação. Até a educação de uma mulher, quando mãe, a parte da puericultura. Né? Tudo isso era dado na escola. Teve uma colega, porque daí nós fazíamos as aulas, que eram aulas de estágio, né, para ganharmos nota. E teve uma colega minha, que ela foi fazer na aula de puericultura, ela tinha que dar um banho numa boneca e trouxe um termômetro. E na hora dela medir a temperatura da água, ela deixou a água muito quente e o termômetro quebrou.
Ah,
e ela não ganhou nota por causa disso.
Uhum, então, tinha todo um reconhecimento.
Exatamente. Então, a mulher já era também educada para ser mãe, né? era uma pessoa assim que já, quando ela assumia, ela podia não saber cozinhar muitas vezes, né? Caso de trabalhar fora já, mas ela dentro de casa, ela sabia como é que tinha que agir.
Desde costurar uma roupa, pregar um botão,
bom,
enfim.
Isso era infalível.
Uhum, né? Uhum.
Você aprender a fazer pontos de tricô, de crochê.
Porque a gente fazia roupa para boneca.
Exatamente.
Eu também, a gente costurava para boneca e você acaba aprendendo para a vida.
Sim, e aí tem uma coisa, Vanessa. Aí, a mãe que sabia fazer isso, muitas vezes ela chegava no Natal, ela não tinha dinheiro para dar uma boneca nova. E a menina queria uma outra boneca. O que, que ela fazia? Costurava uma roupinha de noiva para boneca, coisa que eu valha. E a menina ficava satisfeita.
Com toda certeza. Tinha uma apreciação diferente.
Diferente.
O que, que a senhora diria que falta hoje para as crianças brincarem?
Eu acho que o espaço, um horário que seja livre para que ela possa brincar, colocar em ação tudo aquilo que ela queira de brincadeira, né? Porque plantar bananeira, por exemplo, ela pode fazer isso dentro de casa.
Uhum.
Mas dificilmente ela faz, porque a mamãe já está em cima. Vai se machucar, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Sabe, Vanessa?
Adultos com disposição para ensinar também?
Exatamente. E deixando um pouquinho mais livre a criança, né? Não livre só para olhar um tablet, um computador, não. Mas livre para que ela invente alguma coisa de brincadeira. Veja você, a importância é tão grande, Vanessa, que vem a criatividade até para você escrever. Porque uma criança é capaz de ter criatividade numa quarta série.
Uhum.
Exemplo meu, né? A professora dá uma... tinha muita violeta. Ela ganhou um buquê de violeta e pôs na frente, na mesa dela, aquela violeta. Não era essa violeta dos Alpes, era uma violeta daquela de jardim. Ela pôs na mesa dela e daí ela não sabia o que, que ela ia dar de redação para fazer para casa.
Certo.
Ela pôs no fazer uma redação sobre a violeta. Se imagine!
Uhum.
Meu Deus! É tanta da ideia que sai. É a mamãe que ganhou a violeta no dia do aniversário.
Olha só.
É a violeta que murchou, que faltou a água, que não foi dada, e a violeta perdeu a força.
A imaginação.
Imaginação, exatamente.
Certo.
Essas coisas todas eu penso que nós precisamos, porque não é a questão de estarmos regredindo.
Até se a senhora me permite, nós falávamos sobre o brincar na rua, que hoje não é favorável em razão do alto número de veículos, em razão da correria do dia a dia. Então, isso também foi se perdendo.
Foi se perdendo, totalmente. A brincadeira de rua hoje é, mesmo por causa do perigo que as pessoas estão expostas, né? Essa parte de agressividade, de coisas que acontecem assim, às vezes por causa de um brinquedo mesmo, até uma outra criança chega e quer o brinquedo, daí já briga ou já... Então, são coisas que estão acontecendo que inibem as pessoas de brincarem na rua.
Era um tempo sem egoísmo?
Exatamente. Um tempo sem egoísmo.
Da partilha.
Olha, você, para ser bem sincera com você, nós tínhamos tanta facilidade com a vizinhança que até nos fundos de casa era uma cerca, mas tinha um portãozinho. E aquele portãozinho servia exatamente para que as crianças passassem para lá, passassem para cá, para fazerem brincadeiras juntas.
Uhum.
Não precisava nem sair para a rua. A mãe ou a vizinha usavam o portãozinho para trazer um pratinho gostoso de uma sobremesa. Mamãe, por exemplo, não gostava de rã.
Uhum.
Meu pai dizia para ela que ia trazer rã para fazer. Ela disse que nunca ia comer rã na vida. E uma vez uma vizinha trouxe o pratinho de rã. E aquela rã fritinha assim, parecia peixe, né?
Ok.
Mas a minha mãe viu, ela viu que... Ela disse, não, isso aí não é peixe, coisa nenhuma. Então eu lembrei agora porque tinha esse costume. Você levava através de um portãozinho.
Gentilezas.
Um portãozinho de fundos de casa.
Já estamos com o adiantado da hora, ouvindo a representante cultural, Terezinha Leoni Wolff, educadora por muito tempo, contribuiu na área da educação e também da área cultural aqui do Vale do Iguaçu. Nós agradecemos imensamente a sua participação e eu deixo aberto para suas considerações para que a senhora faça um fecho, de repente, do que a gente acabou esquecendo de comentar a respeito da importância do brincar.
Porque só eu ontem, pensando em que eu eu levantei 30 brincadeiras.
É mesmo?
30.
Quais são elas?
Meu Deus, tem
Vamos
muita.
Lá.
Tem muita coisa aqui, sabe?
Eu vou dizer Ela trouxe só, tudo anotado aqui.
Eu vou dizer só algumas para você.
As preferidas.
Para você ver que realmente nós brincávamos muito. Então, tem aqui, ó.
Vamos lá.
Né? Bom, a amarelinha que nós já falamos. O balanço de corda que nós já falamos. A batata quente. Batata quente, o que que era? Um grupo de crianças sentadas, né? Com a posição, assim, de perninhas cruzadas, né? No chão. E um deles, uma das crianças, tinha uma bola. E aquela bola era a batata quente. Então, ela gritava, batata quente. Aí, a primeira... E passava para a primeira. A primeira dizia, quente. Passava para a outra. Quente, quente. Ia. Então, são brincadeiras que hoje você não vê mais fazer. E não é uma coisa difícil de ser feita. A cabra cega. Cabra cega.
Joia.
Né? Que a cabra cega também, aquela questão de relativa à localização, porque a cabra cega era a pessoa que ficava com os olhos vendados no meio da roda e alguém chegava e dava um rodopio nela para que ela virasse e perdesse a noção de espaço.
Da onde estava,
onde
né?
Estava. Aí ela ia procurando as pessoas, né? E dizendo os nomes, pelo tato. É, cama de gato. Cama de gato é aquele cordão que a gente usava, que punha nas duas mãos e ia trançando ele através dos dedos, né?
Eu não sabia que era esse nome.
Cama de gato. É. Daí a brincadeira de esconde-esconde. A dança da cadeira, que os adultos até adaptaram depois, né? Mas foram adultos que brincaram enquanto eram crianças e aprenderam o que, que era a dança da cadeira. É, corrida com arco. Um fogão de lenha que tivesse uma chapa de metal, né? É, o menino pegava aquele arco e fazia assim, com um arame, uma viradinha na ponta e saía andando com aquele arco. Era brincadeira de arco. Também você não vê mais isso.
Aproveitava todos os materiais possíveis, né?
Pega-pega, daí o ovo na colher, que depois passou muito para as escolas, dentro das aulas de educação física, né? A corrida do saco. Então, coisas assim. Polícia e ladrão.
Muito brincada.
Depois tinha a brincadeira de queimar, que hoje é mais ou menos o caçador, né?
Isso.
Que eu chamo também. O telefone sem fio. Quando você não queria fazer barulho, ou que você estava dentro de uma casa... Porque a mãe sempre fazia muitas visitas, né, Vanessa? Era aquele tempo, assim, à noite... Mãe saía de casa meio cedo, às vezes, com o filho, e ia fazer uma visita para a vizinha. Então, o que que acontecia? Tinha o lugarzinho das crianças e o lugarzinho do adulto. Então, as mães ficavam conversando o que elas queriam, de assuntos que fossem, assim, de afinidade. E as crianças iam brincar, talvez, numa outra sala ou na varanda. Então, tinha a brincadeira do telefone sem fio, que era aquela... Você inventa uma frase... E depois você passa para a primeira pessoa e ela vai... Até que chega no final, a frase mudou completamente o
Já
sentido.
Já é outra frase.
Essa é uma técnica de comunicação, que passou hoje a ser uma técnica da comunicação. Né? Eu sei que depois, há um tempo, eu fiz um curso de comunicação e essa técnica eu tinha feito quando era criança e eles deram no curso.
Interessante.
Telefone sem fio. Para ver a deturpação que havia, né? Como mudam as coisas de uma pessoa para outra, né?
Exatamente.
Aquilo que nós falamos. É bom sempre você verificar o que é certo para não dar a coisa errada para alguém, né?
Exatamente.
Vai passando cada vez diferente. Daí tinha... O que mais aqui que tem? Carniça repetida. Carniça repetida era aquele grupo de crianças assim que ficavam abaixadinhas, né? Meio encolhidas. Eu não sei por que era carniça, mas era carniça. Então, aí a primeira vinha e saltava, né? chegava lá na frente, ela se abaixava. Aí levantava de trás, ia pulando pelas...
Olha só que bacana.
Lá na frente ela parava. Então, assim, eram coisas que a gente fazia nas brincadeiras, assim.
Tá aí, está uma lista aqui a quem está nos ouvindo neste momento. Professora, agradecemos imensamente a sua participação. Uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade.
Para você também, Vanessa, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de contar alguma coisa que a gente ainda carrega dentro da memória. Hoje é de se pensar que tipo de criança estamos produzindo, onde o espaço da rua está cada vez mais tomado por carros, assaltantes, menores abandonados. Que preparo para a vida adulta em sociedade pode ter a criança que passa a infância dentro de casa, diante de videogame ou de um arsenal de super-heróis, carrinhos e bonecas acionados por controle remoto? Como poderá edificar uma sociedade cujo espaço está deixando de ser o local de rua, sua própria identidade cultural?
Professora, obrigada. Uma excelente tarde à senhora.
Obrigada, Vanessa.